Olá, você ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil para verificar o estágio de desenvolvimento das lavouras das mais diferentes regiões do país. E dessa vez nós vamos lá para o estado do Pará para conversar com o Vanderlei Silva Taides, ele que é presidente da ProSoja do Pará e já está aqui conosco por Skype. Então seja muito bem-vindo, Vanderlei. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos aí, bom dia Guilherme, a todos que vê, que estão aí vendo Notícias Agrícolas.
Vanderlei, a situação da safra de soja aí no Pará é bastante complicada, né? Se bastassem as chuvas que prejudicaram desde o começo desses trabalhos de colheita, agora também é queda de ponte, estradas interditadas, é uma situação bastante complicada por aí, né?
Olha, a gente está vivendo um cenário aí que está doido, viu? Nós já temos regiões aqui com muita chuva mesmo, além do normal, né? E aí, além da questão da primeira soja começar a dar ardido, nós ficamos sem espaço para armazenar essa soja ardida nos armazéns, né? Porque foi entrando soja boa, soja ardida, chegou no momento, a gente não tinha como escoar a soja boa, a gente ficou vetados aí de levar a soja avariada para dentro do silo, abandonando essas áreas, deixando amargos prejuízos aí para vários produtores aqui da região do Paragominas.
E diante, né, de tudo isso, existe alguma expectativa de encerrar os trabalhos de colheita dessa soja em alguma data ou fica realmente aberto por conta de toda essa situação?
Olha, nós estamos em plena colheita, em torno de 50%, 60% já colhido. Tivemos 4 dias de sol aqui, a gente deu uma alavancada na colheita, agora começou a chover de novo, de antes de ontem para hoje. E a colheita está indo assim, nós não escapamos avariados, entra soja boa, entra soja avariada, porque o que está acontecendo? Nós estamos demorando 3 a 4 dias para descarregar caminhões. Os caminhões estão nos armazéns servindo de depósito, pois não tem espaço, então está fluindo muito devagar a soja para o porto e os armazéns não retornam às lavouras. Com isso vai gerando um efeito dominó. A soja que estava boa começa a ficar ruim, e a ruim chega no momento que você não tem onde descarregar, você tem que abandonar e passar para outro talhão seguinte, tentando colher a soja boa. Né? Já estamos aí com mais de 10 mil hectares abandonados de colheita, não sabemos o que vamos fazer com os depósitos, a gente vai conseguir colher alguma coisa aí que possa servir para ração. Até agora os prejuízos aqui são muito altos, aí, né? Nas áreas abandonadas, nos ardidos dentro de armazéns, no frete que o produtor começou já a pagar esses fretes aí, porque ficou caro, né? Ficou difícil levar a soja no porto, a gente chega sem carretas nos armazéns, sai 5 a 8 de soja boa para os portos, de soja no padrão para os portos. Né? Ou seja, nós não estamos conseguindo mandar a soja para os portos. As nossas estradas que nós estamos hoje usando para chegar lá está muito difícil. 30 horas de viagem para uma carreta chegar num trecho de 300 quilômetros de estrada, está muito complicada a situação. O que a gente espera é que a chuva corte, né? Mas a meteorologia está informando que não vai cortar a chuva no momento, e a gente está com a colheita lenta, né? Aguardando caminhões nas propriedades aí para continuar as colheitas. É uma situação muito complicada a nossa aqui da região esse ano. Viu?
E diante disso tudo, dá para ter alguma estimativa de produção ou produtividade, ou realmente é bastante complicado, né, por conta de todas essas variáveis?
Não, é complicado. Para vocês terem ideia, quem colheu soja parcial das suas propriedades dentro do padrão, nós tivemos propriedades colhendo 60 sacos, 55 sacos, um pouco a mais, um pouco a menos. Agora, quando ele vai ali descontar os ardidos ali da lavoura toda que ele já colheu, as áreas abandonadas, essa produtividade ela cai bastante. Ela pode não chegar a 40, é difícil até mensurar agora. Então, a sorte de alguns aqui, aqueles que demoraram plantar lá atrás, lá que plantou no tardio, esses aí pode ter um problema menor, né? Agora, quem plantou na janela um pouquinho antecipado aí com as primeiras chuvas, esses é os maiores problemas estão nessas áreas que foi plantado. Mas a maioria plantou na janela, está tendo problema, né? E outra coisa, né, Guilherme? A soja chega no armazém aí com umidade, 24 de umidade, que nós estamos colhendo aí, até 30. Fica 3 dias dentro de caminhão, 4 dias, essa soja estraga dentro dos caminhões nas filas de armazém. Então, muitas vezes, a soja até sai lá da lavoura, no armazém, quando descarregada, ela já passou do time aí. Ela já estragou dentro do caminhão aí, não tem soja. Chega, tá pegando fogo. Você coloca ali a mão na carroceria dos caminhões, tá pegando fogo. Então isso aí é difícil, né? Então, é devido aí a essas questões de nós não ter espaço, o caminhão fica lá aguardando a vez descarregar para abrir espaço no silo. Está saindo muito pouca soja para os portos aí. Então, isso aí está sendo a consequência maior hoje desse problema nosso aqui, né? Ou seja, uma irresponsabilidade do operador de uma balsa derrubar uma ponte daquela ali, que é de suma importância aqui para os portos, nós está acarretando todos esses prejuízos para a gente aqui. Nós já estamos aqui levantando os prejuízos com a possibilidade de notificar a Vale, né? Porque a Vale é dona da atividade lá que derrubou a ponte. Né? Atividade dender lá, a Vale é proprietária. Então, nós estamos analisando aí, porque esse prejuízo pode ficar só para o produtor. Nós estamos falando mais de 100 milhões de reais de prejuízo numa região pequena como a nossa. É muito tenso isso aí.
E, Vanderlei, a gente está falando aqui, né, de todo esse reflexo para o produtor, para a produção de soja aí do estado do Pará, né, todos esses armazéns lotados, a fila de caminhões, e tudo isso gerado pela queda da ponte, né, a queda de uma ponte ali no Rio Moju. Explica para quem está acompanhando a gente que, de repente, não acompanhou todo esse cenário, o que que aconteceu com essa ponte e o que que causou, né, todo esse transtorno aí no estado.
Olha, ontem a gente passou o dia visitando os locais de obras que o Estado está administrando aí para a gente tentar sair desse problema aqui. Uma delas é os acessos ali vicinal, que nós temos ali em torno de 60 quilômetros de estrada ali, desses 60 quilômetros tem uns 20 muito ruim. Tem várias frentes de trabalho lá de empreiteiros contratados pelo Estado, que é uma PA, uma rodovia estadual, mas pelo que a gente viu ontem, muito lento os trabalhos. Se não tiver um empenho maior aí das empreiteiras, do Estado em cima disso aí, nós vamos perder mais soja aqui na região ainda. A outra é as balsas que iam operar no Rio Moju, aonde a ponte foi derrubada, que já foram, inclusive, pavimentado o desvio ali da ponte, ali para o atracamento das balsas ali, mas devido a alguns problemas internos ali, a Marinha do Brasil não liberou essas balsas. Então está muito lento. A gente teve lá ontem, voltamos decepcionados do Rio Moju, porque a gente não vê balsas ali fácil de atracar ali no momento. Haja visto que as balsas têm que entrar, são empurradores de traseiros, né, as embarcações vai ser empurrada ali na parte traseira. O caminhão vai ter que fazer manobras para sair somente de um lado da balsa, o espaço ali é muito pequeno ainda. Então, se não tiver ali um empenho ali, uma situação nova rapidamente, a lavoura não espera. Para você ter uma ideia, eu estou colhendo. Soja que eu tirei aí há 2 dias atrás com 6 de ardido, de avariado, 6, 7, 5, ontem já deu carga com 18 de avariados. Então dá uma chuva aí, aumenta muito os avariados. Nós estamos lutando contra o tempo mesmo. É difícil a nossa situação aqui, está muito complicado aí.
E, Vanderlei, você falou aí, né, dessa decepção que vocês tiveram acompanhando lá o local de todo esse problema da queda da ponte. Existe alguma perspectiva de que possa ter uma resolução desse problema ou realmente, por enquanto, nem perspectiva de que isso possa ser resolvido?
Guilherme, as nossas reuniões que nós tivemos com o Estado, nós tivemos uma promessa aí que as balsas iam rodar há uns 15, 20 dias atrás. Nós estamos falando de 15, 20 dias atrás. E hoje, se passou esses dias, as balsas não estão rodando. Pelo que a gente viu lá ontem, está faltando rampa de um lado. Eu não sei, é difícil. Até mesmo que a gente não está tendo uma resposta do Estado com relação a isso aí. Nós temos um grupo de trabalho formado aí com secretários de primeira linha do Estado aqui. E eu acho que eles estão até meio sem conseguir, sem pé dessa situação. Porque agora a Marinha resolveu não liberar ali a manobra, né, das balsas ali, perto da onde estão tirando os entulhos ali da ponte caída, né? Por segurança, a Marinha agora diz que está tendo tem alguns trâmites ali que não foram cumpridos. Nós estamos aguardando o Estado nos posicionar como vai ficar isso. Eu já vejo hoje que a saída que nós temos ali da balsa já não é a balsa, é resolver a questão da PA 252 da rodovia ali, que são poucos metros ali de atoleiro ali, fazer uma força-tarefa ali realmente. As empreiteiras ali, no meu ponto de vista, não estão colocando em prioridades ali aquela saída. É difícil, mas a gente viu ali, se a gente quiser, a gente pode ali juntar uma força-tarefa ali e resolver o problema, né? Hoje o produtor rural já está acostumado a ter dificuldade de tirar sua produção dentro das áreas do interior. A gente como se diz, já vimos o sofrimento antes. Então a gente está vendo ali, eu acho, um pouco mais de empenho, né? Então a gente espera, passamos isso para o Estado ontem, hoje, esperando que tenha uma mudança, né? E que de repente dê um sol de 2, 3 dias, para a gente poder terminar nossa colheita aqui. Nós já temos aqui uma dor de cabeça, já tem dias já. Esperamos que conseguimos acudir um pouco da safra aí. Uma boa parte aí já foi perdido. Não podemos deixar perder mais, entendeu?
É, realmente são aí duas situações, né, Vanderlei? Primeiro, a resolução desse problema, né? Alguma alternativa para o produtor poder escoar sua produção, poder voltar a trabalhar normalmente, e num segundo momento, buscar aí um ressarcimento por parte de alguém para conseguir esses prejuízos de mais de 100 milhões que você disse, e até mesmo uma culpabilização do responsável pela operação da balsa, que causou a queda da ponte, como você citou aqui também, né?
Olha, é o seguinte, a gente está trabalhando sob pressão. Os armazéns que a gente está descarregando, a informação que eu tenho é que em qualquer momento eles enchem. Então, não tem condição de você tirar 10 carretas para o porto por dia, chega 80 caminhões, 50 caminhões. Vai chegar um momento aqui que nós vamos parar mesmo, vamos parar a colheita mesmo. Nós não vamos ter de colocar mesmo. Então, o que que vai acontecer? Vai ser o caos. E isso parece que tem pessoas que não estão entendendo isso aí. Então, nós precisamos tomar providências. E os produtores que tiverem prejuízo, nós já orientamos aqui a levantar os prejuízos, porque nós temos aqui prejuízos devido a essa ponte e o prejuízo da questão natural mesmo da chuva no início. Mas a gente consegue mensurar o que é a responsabilidade da ponte, de nós não conseguir tirar a soja seca aqui para o porto, nós conseguimos. Então, nós vamos trabalhar isso aí, nós vamos acionar jurídico, porque isso aí vai gerar muitos problemas aqui na região, aqui de Paragominas. Porque o produtor vai ficar numa condição aqui que não vai poder conseguir honrar seus compromissos. Isso aí não tem por onde fugir, por onde correr.
Tá certo, Vanderlei. Muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário bastante complicado aí para o estado. E a gente te espera aqui mais vezes. A gente vai continuar acompanhando bastante de perto toda essa questão, até para ajudar todo mundo a ficar bastante ciente do que está acontecendo aí no estado.
Ok, eu agradeço aí mais uma vez aí o canal. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos os notícias aí.
Esse, o Vanderlei Ataíde Silva, ele que é presidente da ProSoja do Pará e conversou com a gente para contar um pouco do andamento da safra de soja lá no estado do Pará. As colheitas estão acontecendo, cerca de 50% a 60% das lavouras já foram colhidas, um trabalho de colheita bastante prejudicado, primeiro pelas chuvas que caem na região, chuvas acima do esperado, acima das médias históricas, que vão atrasando esses trabalhos de colheita, atrasaram inclusive os trabalhos de plantio também lá na região de Paragominas, o principal polo produtor de soja lá do Pará, e também prejudicados por conta da queda da ponte sobre o Rio Moju. Essa queda da ponte aconteceu no início do mês de abril, até hoje não foi resolvido, não as alternativas de caminho para o produtor escoar sua produção são muito demoradas. O Ataíde destacando que demora cerca de 3 dias para o caminhão fazer o seu percurso normal, o que está gerando armazéns cheios de soja lá no estado, o produtor tendo que parar de entregar soja para os armazéns, o que tende a levar uma situação bastante preocupante lá para o estado, que a qualquer momento esses armazéns podem ficar completamente cheios e aí a colheita vai ter que ser parada de qualquer maneira. O Vanderlei destacando que cerca de 10 mil hectares já foram abandonados à colheita em função de todos esses problemas, muita soja ardida já por conta da chuva e essa demora na entrega da mercadoria, ocasionando mais prejuízo ainda, mais perda de produção lá na soja do Pará. O Vanderlei destacando que ontem ainda ocorreram diversas reuniões entre produtores, associações e representantes governamentais, mas que até o momento não existe uma perspectiva de resolução desses problemas. Então, o produtor paraense passando por bastante dificuldades, já passava dificuldades por conta das questões naturais, né? Essa chuva acima do esperado, agora também enfrentando mais esse problema com a queda dessa ponte sobre o Rio Moju, que prejudica aí toda a escoação da sua produção, o armazenamento da soja, a colheita também. Então, uma situação bastante preocupante lá no estado do Pará. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.